Olá, muito bom dia você que está conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso tradicional boletim do mercado do boi, entendendo o atual momento do mercado. E o que a gente percebe é que tem aí uma demanda interna patinando, e até que ponto essa situação vai poder interferir na formação de preços e, mais do que isso, até que ponto a gente pode ter mudanças no patamar da arroba do boi gordo. Tudo isso a gente vai conversar agora com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado por estar aqui nos ajudando a entender um pouquinho mais da nova dinâmica aí com esse desenho de demanda mais comedida no mercado interno. E conta pra gente o que você está vendo, aonde que essa demanda está pegando nesse momento e, principalmente, até que ponto isso pode mexer com os preços.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. E a grande questão, o grande ponto que nós temos que frisar aqui para quem está nos acompanhando, para nossa audiência, que o primeiro bimestre ele já é um período por si só em que a demanda ela é menos aquecida. Nós saímos ali do último bimestre em que o consumo é muito alto, porque tem 13º salário, tem criação daqueles postos temporários de emprego, as bonificações, etc. Então a economia está aquecida. E isso favorece o consumo, em especial daquelas carnes mais ligadas a esse período de festas. Então, traseiro bovino muito demandado, esses cortes do traseiro, aquelas aves natalinas, os cortes suínos muito demandados. Agora, vira o fio para o primeiro bimestre, essa dinâmica muda completamente. Tanto que o que nós estamos observando agora, nessa segunda quinzena de janeiro, que já é um período por si só bem menos aquecido, porque não tem esse efeito da entrada dos salários na economia. O que nós estamos acompanhando é uma queda forte dos cortes do traseiro bovino, que é justamente os cortes nobres ali, os cortes de maior valor agregado da carne bovina. E por conta disso, nós estamos vendo o mercado se enfraquecendo. O que acontece? Nesse período do ano, tem IPTU, IPVA, compra de material escolar. Então, tudo isso pesa no orçamento das famílias. A prioridade vai ser o consumo de proteínas mais baratas, mais acessíveis. A prioridade é o consumo de ovo, de carne de frango, de embutidos, dos cortes do dianteiro, bovino. Alguns cortes também vão ser demandados nessa época do ano. Então, isso está de acordo com esse perfil de consumo que nós temos para primeiro bimestre. Acontece que o traseiro bovino caindo acaba afetando aí essa formação de receita dos frigoríficos que só operam no mercado interno, e por conta disso, eles vão trabalhando ali, vão tentando reduzir sua capacidade de abate, justamente nesse período em que a carne aí não está num momento tão bom assim no nosso mercado interno.
A grosso modo, Fernando, só para nossa audiência entender, como é que é dividido aí, né, esses cortes? É o corte de traseiro, dianteiro e tem mais alguma coisa?
Sim, é o dianteiro, o traseiro e a ponta de agulha. São esses cortes ali que vão compor o boi casado. E o traseiro desses cortes é aquele que tem o peso maior na composição desse boi casado. Então, quando os preços começam a cair, isso vai interferir nas decisões da indústria em relação à compra de gado. Nós sabemos que o momento da oferta não é bom. Nós não temos grande quantidade de animais ofertados no mercado brasileiro hoje. Tem regiões em que a pastagem ela é boa, o pecuarista consegue cadenciar o ritmo dos negócios, consegue ditar o ritmo dos negócios, mas de qualquer forma, isso ainda agora já começa a oferecer um sintoma de um pouco mais de acomodação e podemos ver sim algumas tentativas de compra em patamares mais baixos de preço aí nos próximos dias. E vamos ver também, tem um aspecto que é muito importante, como que a entrada dos salários ali na primeira quinzena de fevereiro vai impactar sobre o mercado. Esse é um ponto interessante para nós pontuarmos também.
Tá. Olhando para o boi casado, já teve mudança nas cotações já? Já teve pressão em função aí dessa queda no, nos cortes de traseiro?
Sim, a gente já viu quedas do preço do boi casado, tá? É normal, isso é natural. Conforme esses cortes vão caindo, vai caindo o boi casado também, vai caindo a carcaça ali no mercado atacadista. É normal que isso aconteça, faz parte dessa dinâmica de mercado. E como eu falei, essa segunda quinzena de janeiro, mercado bem menos aquecido, natural também, né? Já passou aquele efeito dos salários na economia, etc. E por conta disso, a gente vê frigoríficos ali com uma quantidade razoável de produto em estoque e preços em queda.
Você tem hoje a cotação do boi casado aí para gente, Fernando?
Temos sim, estamos trabalhando aqui na faixa dos R$ 22, tá, o boi casado. E o que que acontece? A perspectiva, pelo que eu conversei com o pessoal das indústrias, com o pessoal que trabalha com o atacado, com a venda da carne, é realmente ainda de continuidade desse movimento de queda dos preços da carne aqui no mercado interno, e isso vai oferecendo uma perspectiva um pouco mais pessimista. Mas eu quero alertar aqui para quem está nos acompanhando que temos notícias boas nisso tudo. O primeiro aspecto que a gente precisa considerar é que as exportações seguem muito agressivas, seguem muito contundentes, e frigorífico exportador ainda trabalha forte dentro do mercado. Ainda trabalha.
Essa situação está mais focada, então, nos frigoríficos de mercado interno.
Exatamente. Exportação segue com números muito bons. E mesmo nessa semana em que o real conseguiu se valorizar, ele saiu ali daquele patamar, foi para trabalhar mais abaixo daquela linha de 6 para 1, está trabalhando entre 5,96 agora. Mesmo com essa paridade cambial, a exportação ainda é um excelente negócio, ainda é muito atrativo. Tá? Então, basicamente, nós temos uma condição de exportação muito interessante, preços em dólar melhorando de maneira comedida, mas estão apresentando melhor, estão subindo aos pouquinhos esses preços em dólar, e isso remete a uma melhora da rentabilidade da exportação. Tá? Sempre temos que ponderar aqui o seguinte aspecto: qualquer 100 dólares que o preço da carne subir no mercado internacional, melhora muito a conta da exportação com o real tão desvalorizado como nós estamos vendo. Esse real aí trabalhando nessa faixa de 5,90 até 6,30, vai manter uma paridade de exportação extremamente interessante para quem exporta commodities de uma maneira geral. Esse câmbio é bastante favorável.
E eu ontem tive a oportunidade de conversar com o Roberto Perosa, presidente da ABIEC, e a gente falou sobre, inclusive, a participação dos Estados Unidos nessa exportação inicial do início do ano aí, e a importância que os Estados Unidos estão tendo nesse volume exportado. Ele disse que já batemos aí em 100% a tal da cota que tem
A
para
cota de importação,
de
exatamente.
importação. E que a partir de agora a gente vai ter que pagar 26% aí de tarifação na carne exportada para os Estados Unidos. E ainda assim a carne brasileira está competitiva no mercado internacional e para os americanos, mesmo com essa taxação, Fernando.
Vejam, pessoal, vamos colocar aqui alguns pontos em relação ao mercado internacional que eu acho que é muito relevante para nós entendermos o momento do Brasil. Primeiro aspecto aqui é o seguinte: os Estados Unidos está com seu menor rebanho desde os anos 50. É deficitário na produção de carne bovina. Os Estados Unidos têm dificuldades na produção de carne bovina hoje. Em função disso, nós vamos ver aí um mercado nos Estados Unidos demandando proteínas aqui do Brasil, carne bovina brasileira. A gente já viu isso ano retrasado, já vimos isso ano passado, estamos vendo agora novamente em 2025. Os Estados Unidos se consolida como o segundo grande mercado aqui para o Brasil. E só para vocês terem uma dimensão do problema, hoje uma arroba do boi gordo, quando nós convertemos ali para arroba nos Estados Unidos, ela está custando mais de 100 dólares. A arroba do boi gordo aqui no Brasil está custando em média 54, de 53 a 55 dólares por arroba. Ou seja, o Brasil hoje ele é muito mais competitivo do que os grandes produtores de carne em escala global. E o Brasil hoje ele é uma grande alternativa de fornecimento de carne bovina, é a melhor alternativa disparado quando nós comparamos com todos os outros grandes produtores. Por conta disso, o Brasil está ganhando mercado, está ganhando tração nas exportações e, lógico, vamos colocar aqui o asterisco, que é aquela investigação que a China está conduzindo, né? Mas tem tudo para 2025 ser um ano de um novo recorde de exportação. O Brasil tem todo o potencial aí para, né, bater mais um recorde de embarques de carne bovina.
Fernando, então a gente tem uma demanda interna patinando, uma demanda internacional aquecida e com promessa de bons volumes ainda sendo colocados aí no mercado. E como é que fica essa relação demanda interna, exportação? O que que tem mais peso na hora de se fazer a formação de preços da arroba do boi gordo? Claro que nessa equação tem que entrar também o tamanho da oferta, né? Mas vamos considerar uma oferta atual, por exemplo.
Olhando só pelo prisma da demanda, só pelo ponto de vista da demanda, então, tá? O que que acontece? A maior parcela da produção brasileira, ela ainda fica aqui no mercado doméstico, mas essa relação está mudando. No início dessa década, o Brasil exportava de 20, 25% da produção de carne. Hoje, a nossa proporção mudou. Hoje, em torno de 35 a 40% da produção de carne do Brasil está sendo destinada à exportação. Então, o peso que as exportações ganharam, ela é muito maior agora no mercado brasileiro ao longo dessa década. E as exportações vão ter um peso cada vez maior. O Brasil vai abrindo novos mercados, vai expandindo os mercados que já são cativos aqui da carne bovina brasileira e vai ganhando tração nessas exportações. A exportação brasileira vai ganhando outra dimensão ao longo dessa década. Então, o peso desses embarques vai ficando cada vez maior. Hoje, realmente, o que paga a conta da indústria, das principais indústrias do Brasil afora, é a exportação. Exceção aquelas que não são habilitadas, aí tem que trabalhar no mercado interno. Essas indústrias que trabalham só no mercado interno, elas precisam encontrar algum diferencial também para se destacar. A gente pode citar indústrias, por exemplo, que possuem certificação Angus, que trabalham só aqui no mercado interno e se dedicam a entregar cortes ali de maior valor agregado, cortes diferenciados, cortes para atingir um público-alvo que gosta de consumir uma carne de maior qualidade, uma carne mais cara. Tá? Esse é um caminho para esses frigoríficos do mercado interno trabalharem. Mas, no geral, a grosso modo, eles vão ter uma certa dificuldade de competir com essas receitas que a exportação tem hoje. Isso é um ponto que é muito importante nós frisarmos aqui. Frigorífico exportador consegue receitas muito superiores hoje, até por questão cambial, por melhora dos preços em dólar pagos pela carne bovina. Então, tudo isso faz com que as receitas do frigorífico exportador sejam muito superiores às receitas de quem fica só no mercado interno.
Bom, então colocando todos esses fundamentos novos que você trouxe aí para a gente, como é que isso vai influenciar na formação da arroba? A exportação cada vez mais tendo peso na formação desse preço, Fernando? E diante de uma possibilidade, obviamente, já sendo construída, essa possibilidade de menor oferta ao longo de 2025, vamos ter aí preços mais firmes?
Tendência realmente para 2025 é de preços mais firmes. Nós temos uma combinação de fatores que leva a crer nisso. O primeiro aspecto é o seguinte: exportação caminha para mais um recorde. O abate em 2025 tende a ser aí de 5 a 6% menor, segundo nossa estimativa, na comparação com 2024, justamente por esse processo de inversão de ciclo, menor participação de fêmeas dentro do abate. Então, tudo isso vai pesar sobre essa formação de preços da arroba. São duas variáveis importantes que nos levam a crer em preços melhores. Mas lembrando aqui o seguinte: o mercado do boi respeita uma sazonalidade. O segundo trimestre de 2025, principalmente ali no mês de maio, provavelmente nós teremos as mínimas de preço para 2025. Estou no Safras e Mercado, trabalhando com o mercado do boi gordo desde 2009. Estamos aí já em 2025, né? Estamos indo aí para o 16º ano de mercado pecuário. Em apenas 2 anos, o mês de maio não foi de queda de preços da arroba do boi gordo, desses 16 que eu acompanho com proximidade do mercado do boi. Tá? Então, basicamente, nós temos aí que nos precaver em relação a essa sazonalidade do mercado, que o mês de maio vai ser de fato o período ali de auge de safra do boi gordo. Isso é normal, está dentro dessa sazonalidade. E aí, muito provavelmente, vai marcar as mínimas de preço do ano. Mas, no geral, vai ser um ano de preços mais altos da arroba do boi gordo. E precisamos aqui frisar o seguinte: não é porque os preços da arroba estão mais altos que haverá uma melhor rentabilidade que 2024. Nós temos sempre que frisar aqui: reposição também está mais cara. Nós vamos ter uma reposição mais cara em 2025 e isso vai pesar nas margens do pecuarista. Tá? Então, tem sempre que olhar para a margem numa estratégia boa para você reduzir os custos e numa estratégia boa para você conseguir fazer boas vendas, fazer ali travamento de preço se necessário, para garantir a rentabilidade do negócio.
Esse ponto que você traz aqui para nossa discussão, ele é muito importante. Valor mais alto não necessariamente significa melhor margem aí para o pecuarista. E daí a questão do custo de produção entra muito aí nessa conta. E você citou aí a questão da reposição. Como é que está essa relação hoje, Fernando? E principalmente que cuidados o pecuarista que está nos ouvindo tem que ter?
Bom, só para vocês terem ideia, tá? A gente fecha 2025 com um preço médio muito alto para o bezerro, para as categorias mais jovens, tá? Um crescimento aí de aproximadamente 40, de 47% de dezembro de 24 contra dezembro de 23. Então, ou seja, a reposição ela já está de fato mais cara. A gente abre o ano ainda com preços altos para essa reposição também, tá? Só para vocês terem ideia, a gente fechou 2024 um preço médio do bezerro ali em dezembro de 3.092 por cabeça. Dezembro de 2023, esse preço médio foi de 2.100 por cabeça. Então, isso para a região centro-sul. Então, nós estamos falando aí de 47% de alta dos preços do bezerro com 12 meses de idade. Ou seja, essa relação ela já está apresentando piora nas últimas semanas para o pecuarista focado em recria e focado em engorda. Tá, ele precisa realmente ficar muito atento a essa evolução dos preços da reposição, porque por mais que haja essa perspectiva de preços firmes a mais altos da arroba do boi gordo em 2025, a reposição vai pesar sobre as margens aí desse pecuarista.
Essa conta você chegou a fazer também para o boi, Fernando? Só para a gente ter uma comparação aí de valorização do boi nesse período?
Olha, o boi começou o ano com preços aquecidos, vou até aqui pegar na nossa plataforma Safra essas indicações que nós temos aqui, né, de relação de troca de bezerro, etc. O grande ponto que nós temos aqui, pessoal, que a gente tem que considerar é que a reposição vai ficar mais cara nessa temporada por um simples motivo. Esse descarte de fêmeas que nós vimos em 2023, ela vai gerando efeitos dentro do mercado. Olha só, quando a gente fala, deixa eu pegar aqui a relação de troca, mas de qualquer forma, o pecuarista vai ter que ter uma estratégia muito sólida em relação a a essa compra de reposição nessa temporada para conseguir de fato aí fazer uma boa, fazer boas, ter uma boa margem, uma boa rentabilidade.
Gestão, né,
Outro
Fernando?
aspecto
Vai
importante.
ser a palavra do ano aí, né? Boa gestão aí.
Exatamente. Outro ponto que eu preciso colocar aqui para vocês, que é muito importante a gente colocar aqui, é as estratégias de aquisição de insumos para o segundo semestre em relação a confinamento. Tá lógico, nós temos uma projeção de boa produção de milho safrinha nessa temporada, tá? São em torno aí de 96 milhões de toneladas, mas querendo ou não, precisa aí ter uma boa estratégia pensando que é possível, existe a possibilidade, existe a perspectiva de que acabe-se, né, essa exportação forte de milho no segundo semestre. Então, esse é outro aspecto que a gente precisa ponderar, tá? Nós estamos falando de uma relação de troca razoável, tá? Em São Paulo, para o bezerro, em relação ao boi gordo, de 2,09. Tá? Já tivemos momentos mais complicados de relação de troca, mas, de qualquer forma, essa relação de troca tende a piorar aí no decorrer de 2025, em função... A reposição tende a apresentar altas mais explosivas quando nós comparamos aí com o boi gordo.
Que é
Boi
um
magro, o próprio bezerro tendem a ter altas mais explosivas.
histórico bom aí de troca, de relação de troca aí, boi gordo bezerro, Fernando?
Nós já vimos momentos em que, no período ali de mínima dos preços da reposição, em que a gente vê uma relação bem mais vantajosa do que está hoje, tá? Já chegamos a ter ali uma vantagem pro boi gordo na casa de 3, né? 3 para 1 aproximadamente, no período ali, sim, no período em que a arroba do boi gordo estava muito valorizada e os preços do bezerro lá embaixo, nós vimos uma relação de troca muito confortável.
Um equilíbrio seria o quê? Uns 2,5?
Nessa faixa.
Ou seja, hoje está mais favorável então para quem produz bezerro do que para quem tem aí o boi gordo para fazer a troca, né?
Exatamente. O que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: é o momento, o pecuarista focado em cria, apresentou graves dificuldades em 2022, 2023 e 2024. Não por acaso nós tivemos tanto descarte de fêmeas. Tá? Não por acaso o descarte de fêmeas foi muito representativo dentro do mercado.
Para ajudar a
Então,
compor
no ano passado,
o preço, né, do produtor, né?
sim. O que que acontece? Esse pecuarista focado em cria perde margem e ele acaba descartando fêmeas. Acaba mandando essa fêmea para abate. Foi exatamente o que a gente viu ano passado. Tanto que ano passado, esse abate de fêmeas, só o que passou pelo CIF, ele cresceu 13% em comparação a 2023. Um crescimento de 13% é um crescimento importante. E 2023 já foi um ano de grande descarte de fêmeas. Então, isso vai trazendo consequências e vai trazer efeitos para o mercado.
É, pois é. E, portanto, mais do que nunca, a gestão, como a gente destacou aqui, vai fazer a diferença entre uma margem e uma boa margem, né, Fernando? Não dá para falar em prejuízo
Exato.
esse ano, né?
Não, ainda é cedo para a gente falar isso. Pecuarista que trabalhar bem dentro da porteira para fora também, é reduzir custo, conseguir fazer usar as ferramentas que o mercado disponibiliza de proteção, vai conseguir ter um resultado melhor, vai conseguir aí ter uma boa margem nessa temporada. Não tão grande quanto a temporada passada, mas mesmo assim vai ter aí um bom resultado.
E isso vale para confinamento também, Fernando?
A conta do confinamento ainda está muito cedo para a gente fazer, né? Mas é uma conta um pouco mais apertada nessa temporada. Vai depender realmente dessa curva de preços do mercado de milho, como que vai se comportar o comportamento dos insumos ali que vão para nutrição animal, né? Mas a reposição, de fato, é a variável que a gente já sabe que vai ficar mais cara nesse ano de 2025.
Muito bem. Então, vamos lá, vamos retomar toda a nossa conversa aqui. Primeira conversa é atenção com o que está acontecendo no mercado interno, principalmente em relação à demanda. Deu uma estabilizada aí na demanda, e principalmente os frigoríficos de mercado interno estão sentindo aí essa retração do consumo. Até que ponto isso pode chegar no preço da arroba, Fernando?
Bom, o grande ponto aqui é o seguinte: esses frigoríficos já estão começando a tentar reduzir abate, então eles vão trabalhando de uma maneira mais comedida dentro do mercado. O que a gente já sente, Brasil afora, é que o mercado acomodou. O mercado estabilizou ali, por exemplo, em São Paulo, negociações acontecendo aí por volta dos 330, Goiás acontecendo entre 315 e 320, as negociações. Mato Grosso, nesses 315, 320 também tem negócio. Na região norte, R$ 300 tem sido a média de preços para essa semana. O mercado já acomodou, já bateu ali, travou, já não está indo muito além desses patamares que nós vimos aí na primeira quinzena de janeiro, já está começando a patinar. Agora, realmente, resta saber como que essas indústrias vão se comportar e se elas vão testar patamares de preço mais baixos e se com esses preços mais baixos elas vão conseguir colocar boi na escala. Esses são dois aspectos fundamentais.
Por
Tá, se
enquanto a
porventura
escala
baixar em preço, ela está apertada
está
ainda. Cinco,
apertada
seis
ainda,
dias
né?
úteis na média nacional. Sim.
Tá. É, desculpa, eu acabei cortando seu raciocínio. Se elas.
Se de fato baixar em preço e conseguirem colocar animais dentro da escala, aí sim a gente vai ver o mercado aí trabalhando com uma feição mais de queda do que realmente de atingir novos patamares de preço nesse primeiro trimestre. Vai depender realmente desse comportamento da indústria e se de fato eles vão conseguir evoluir aí nessa escala de abate.
Boa. Segundo assunto que a gente tratou, evolução das exportações e principalmente a ampliação da participação delas aí na conta dos frigoríficos. Mas isso é uma questão que ainda apoia os frigoríficos exportadores e não é capaz ainda de puxar preços e estimular mercado interno sozinho, né, Fernando?
Exato. O momento que o Brasil vive hoje nas exportações de carne bovina é um momento fantástico. É um momento ali de exceção. É um momento que o Brasil está se consolidando como grande fornecedor de carne bovina em escala global, tá? E uma vez que o Brasil assume essa posição, é muito difícil da gente perder essa liderança. Eu acredito realmente que no restante dessa década, o Brasil vai ganhando cada vez mais mercado, até porque a produção de carne ela está cada vez mais cara em outras regiões do mundo. Na Europa, produzir carne é muito caro, nos Estados Unidos está muito caro para produzir carne, na Austrália tem certas dificuldades de produção. Então, o Brasil realmente tem condições muito favoráveis hoje para se manter aí numa posição privilegiada. Essas exportações, agora pensando em 2025 e também no restante da década, elas vão ter um peso cada vez maior na formação dos preços da arroba, vão ter um peso enorme quando se trata de preços do boi gordo aqui no Brasil. Mudou da água para o vinho esse mercado, quando nós comparamos aí com a década passada e principalmente com a década retrasada. Então, a dinâmica das exportações mexe muito com a cara do nosso mercado.
Show de bola. Terceiro assunto, oferta. E daí você pediu para a gente ter cuidado, para o pecuarista ter cuidado com o tamanho da oferta em maio, que é aquele momento em que existe uma concentração de oferta, obviamente por causa da condição das pastagens e também porque tem descarte de fêmeas acontecendo ali, né, Fernando?
Sim, atenção a essa sazonalidade no segundo trimestre. Nós temos ali ótimas alternativas dentro do mercado para você se proteger da baixa. Dá para trabalhar com opções, dá para trabalhar no mercado futuro, dá para trabalhar com NDFs. Temos muitas alternativas disponíveis hoje no mercado que oferecem aí boas condições protetivas.
E por último, mas não menos importante, a questão da gestão e a importância de se fazer aí uma boa gestão nesse ano. O Fernando lembrou que valor mais alto da arroba não necessariamente significa dinheiro no bolso. Então vamos prestar atenção aí a essa situação e mais do que nunca é válido essa dica que o Fernando acabou de dar. Participe do mercado, entenda o comportamento dos preços e se antecipe aí às possíveis variações, das cotações. É isso, né, Fernando?
Resumidamente, é isso. Gestão de risco, gestão de preço é uma necessidade agora em 2025. Não tem mais espaço aí para você trabalhar como você trabalhava 20, 30 anos atrás. Essas questões da porteira para fora estão cada vez mais importantes dentro do negócio.
Show de bola. Show de informação, Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui conosco, sempre trazendo um ponto novo aí para análise e principalmente para que o produtor bem informado possa tomar a sua melhor decisão. Volte sempre, Fernando.
É sempre um prazer participar aqui do Notícias Agrícolas. Um grande abraço a toda a audiência. Até uma próxima oportunidade.
Até a próxima. Muito bem, temos então que acompanhar o que está acontecendo lá na B3 nesse momento, como estão se comportando os preços. Nos últimos 2 dias a gente viu uma pressãozinha acontecendo lá na bolsa. Será que hoje está assim também? Vamos dar uma olhada. Olha aí, o mercado está misto hoje. Janeiro voltou a subir 0,25%, 323,90, e janeiro já está chegando aí no finalzinho. Vale olhar bastante para o que está acontecendo para fevereiro, R$ 320,50, queda de 0,08%. A gente tem, portanto, aí um movimento ligeiramente de queda. Março já voltou a subir um pouquinho também. De forma bem discreta, 0,09%, R$ 322,30. Indicador CPEA ontem fechou com alta de 0,17% a R$ 327,15. Isso aí, números do indicador. Para o mercado do boi gordo, principalmente as demais categorias, temos aí algumas movimentações importantes. Por exemplo, o boi magro em São Paulo, R$ 4.250,20, uma relação de troca de 13 arrobas. Minas Gerais, 4.068, uma relação de troca de 12,78. E Goiás, R$ 4.132, isso é por cabeça, tá, pessoal? Cabeça aí de boi magre, uma relação de troca de 13,29. Pro bezerro, essa relação de troca, estou falando do bezerro de 240 quilos. Em São Paulo, a cabeça do bezerro, R$ 2.973,20. Uma relação de troca um pouquinho acima dos 9 pontos aí. Minas Gerais, 2.825. Uma relação de troca de 8,88. Mato Grosso do Sul, 2.780. Uma relação de troca de 8,97. Isso tudo são informações da Scott Consultoria. Lembrando que no final do dia eu volto trazendo o fechamento do mercado, as informações do mercado e principalmente como essas informações acabaram influenciando na formação dos preços. A partir de 5h30 da tarde estarei de volta aí com essas informações. E para você que está conectado conosco aqui pelo YouTube, não se esqueça que a partir de agora Notícias Agrícolas tem uma programação contínua, pelo menos nesse primeiro momento, nessa parte da manhã. E você pode ficar ligado o tempo todo com a gente, que tem informação atrás da outra aqui, para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. E teremos mais novidades, afinal de contas, a ideia é instituir aí uma grade de programação para que você fique o tempo todo ligado com a gente pelo YouTube e, consequentemente, pelo Notícias Agrícolas também, onde a nossa programação vai estar sendo passada para que você acompanhe em tempo real o que anda acontecendo com os mercados. Combinado? E se você quiser participar com a gente, mande o seu recado. Tem sempre ali um espaço para você participar com a gente. Não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal, principalmente no YouTube. Isso é muito importante, vai ajudar a gente aí a ter maior abrangência. E também não se esqueça de acionar o sininho. Isso porque você avisa o YouTube que você está interessado nas informações e notícias agrícolas e quando a gente estiver ao vivo aqui, o YouTube te manda uma mensagem para você não perder nada, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Na sequência também tem João Batista Olive trazendo aí toda a movimentação do mercado no Tempo e Dinheiro.